senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ouvintes da TVA ou Rádio AL, todas as pessoas que nos honram com a presença no plenário na manhã desta quinta-feira e mais uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Senhor presidente, inicialmente estaria aqui de comunicar com muita tristeza o falecimento do senhor Norberto Kortmann, da cidade de Joinville. Cidadão este, agricultor, cidadão este que foi por três oportunidades presidente da FETAESC, Federação dos Trabalhadores de Santa Catarina, da Agricultura Familiar de Santa Catarina. Hoje, na presidência do nosso querido amigo e companheiro Walter Dresch, pessoa essa que durante 30 anos da sua vida dedicou à agricultura familiar, dedicou os seus préstimos à FETAESC na representação legítima de cada agricultor em cada canto do nosso estado de Santa Catarina. Então é com pesar, o falecimento foi na tarde de ontem, e temos aqui, né, externando a toda a família do senhor Norberto Kortmann nossos profundos sentimentos em nome do Legislativo catarinense. Mas o que me traz mesmo na tribuna na manhã desta quinta-feira é uma bela notícia que recebi por parte da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, deputado Salum, nós que somos aqui da região. E diga-se passagem, foi uma luta deste deputado juntamente com aquela comunidade sobre o fechamento no ano passado, que se encaminhou o fechamento do Hospital Santa Teresa. E digo isso com muita satisfação, porque foi uma luta nossa de argumentos naquela oportunidade para que o hospital não fosse fechado, tendo em vista toda a sua importância na cura da hanseníase, mas também por todo o histórico do Hospital Santa Teresa, no município de Antônio Carlos. Quero dizer a cada um de vocês que parabenizar nosso secretário de saúde, o Acelio Casagrande, pela tomada mais do que acertada de manter as portas do Hospital Santa Teresa abertas. O que precisamos fazer é potencializar aquele hospital. Potencializar o Hospital Santa Teresa no sentido de que ele possa fazer um atendimento mais amplo do que já faz, especificamente sobre a hanseníase. Mas também que possa ser utilizado como clínica de recuperação de drogados. Que a gente possa fazer também como um hospital de retaguarda para o Hospital Regional de São José. Aquele local lá tem toda uma história, ele é emblemático por todo o passado de cura de doença, que era lepra, onde as pessoas iam para o verdadeiro isolamento. Então a decisão da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina e não fechar o Hospital Santa Teresa é uma mostra mais do que clara de que este governo que se instala no dia de amanhã, do vice-governador Eduardo Pinho Moreira, terá um compromisso com a sociedade, terá um compromisso com a saúde dos catarinenses. Isso porque se nós falamos aqui quase que todos os dias de segurança, certamente que a saúde e a segurança são os pilares das reclamações e da insegurança de qualquer sociedade no dia de hoje, e não é diferente na sociedade catarinense. Então, aqui venho para fazer o registro, primeiro de agradecimento ao secretário Acelio Casagrande, por ter atendido o apelo daquela comunidade, o apelo dos funcionários do Hospital Santa Teresa, o hospital daquela sociedade, e deste parlamentar juntamente com outros parlamentares também nessa casa que fizeram o movimento do não fechamento do Hospital Santa Teresa. Quando se fala em querer a melhor saúde aos catarinenses, não se pode falar em fechamento de unidade. Tem que falar em, quem sabe, abrir mais unidades ou ampliar o atendimento das que já estão abertas. E o Hospital Santa Teresa tem certeza mais do que absoluta que vai fazer sim o melhor atendimento, bastando para tanto que a Secretaria de Saúde faça um bom planejamento ao Hospital Santa Teresa e que possa utilizar aquela bela estrutura que tem lá, bela estrutura para fazer tanto as internações como o hospital de retaguarda, bem como para tratar de outros tipos de doenças, por exemplo, câncer de pele também, que é pela afinidade do próprio hospital, da própria característica do Hospital Santa Teresa. Então fica aqui o agradecimento por parte deste parlamentar, no sentido de que a gente possa manter as portas do Hospital Santa Teresa em aberto, para que possa atender melhor a população de todos os catarinenses, não só da Grande Florianópolis. Bem, outro assunto que eu gostaria também de tratar na manhã desta quinta-feira foi a prisão do nosso deputado federal João Rodrigues. Não vou entrar aqui no mérito da situação, se é culpado, se não é culpado, o que aconteceu. Isso não me interessa, é coisa do Poder Judiciário, isso não é coisa do Parlamento. Mas eu acho que chega o momento, deputado Salom, o momento da boa reflexão. A Globo faz uma propaganda aí do que, qual o Brasil que queremos, né? Acho que nós temos que começar a sentar aqui e nós também começar a se perguntar. Não só o Brasil que queremos, mas o Brasil que vivemos. Estamos vivendo tempos, e aqui estou falando agora, vou falar um pouquinho até como advogado, não como parlamentar, estamos vivendo os tempos aqui que está havendo uma sobreposição de instituições, que isso está levando o Brasil à bancarrota, isso está levando o Brasil para um caminho que ninguém sabe aonde nós vamos chegar. Ao mesmo tempo que se determina a prisão de um parlamentar por uma condenação em segunda instância, uma decisão de pleno, a legislação brasileira fala que você pode ser condenado com o trânsito de julgado de uma decisão. É o Otávio Silva, deputado Otávio Silva, também como advogado aqui. Então, ao mesmo tempo que, um parlamentar vai preso, ele não perde o mandato, daí tem que ser julgado lá em outro lado. Então, estão querendo mostrar que o Brasil é sério com posição desse tipo. Não está levando absolutamente nada. Mas um detalhe, o deputado João Rodrigues, ele é deputado federal. Por que ele não está recolhido? Se ele está no semiaberto, por que ele não está recolhido em Brasília? E sim em Porto Alegre? Se o João Rodrigues foi preso, por que o Lula não está preso ainda? A situação é a mesma. Que tribunal, que STF é esse que começa a baixar através de decisão individual e isolada que você pode ser preso antes do trânsito em julgado de uma decisão só porque é político? Então nós vamos começar a fazer duas legislações, uma para a sociedade civil e outra para a política. Estão querendo passar esse país a limpo em decisões isoladas, individuais, e muitas delas de perseguição. O que a justiça tem que fazer é julgar rápido, é dar a prestação jurisdicional à sociedade de forma rápida, ágil e sem tendências. Porque o ex-presidente Lula é igual um cidadão comum, a legislação dele é a mesma que é para mim, que é para qualquer cidadão de Santa Catarina e do Brasil. Você não pode julgar alguém olhando qual é a cara que está sendo julgada. O lado de lá não interessa. Interessa o que a lei diz. Então o que estão fazendo? Estão fazendo um verdadeiro circo. Estão fazendo um verdadeiro carnaval. Querendo passar moralidade onde temos um poder judiciário que não é tão limpo assim, que possa estar dando canetada do jeito que está fazendo.
Mais um minuto, deputado.
Então, está na hora do parlamento brasileiro tomar posição. Poder judiciário, ele é para aplicar a lei, ele não é para discutir lei. Ele não é para estar interpretando lei. Quem interpreta a lei e faz lei é o poder legislativo. Essa sobreposição de poder está levando o Brasil a nós não saber quem manda o que e aonde manda. Estamos indo para um Brasil onde o poder judiciário, de forma individual e muitas oportunidades, leva qualquer cidadão à ruína. Polícia Federal não é para estar fazendo show e dando palestra, porque antes dele chegar para prender um de manhã cedo de pijama, a Rede Globo já está lá. O que, que é isso? Está virando circo, está virando palhaçada, está virando brincadeira. Isso certamente que não é fazer justiça. Isso é fazer...